sim. Vamos lá.
Que loucura, Get It Over, Get It Over. Tudo bem, Leandro Amin?
Tudo bem, é bom você ter amigos, né? Porque você tem um amigo, você sabe a música que teu amigo gosta, né? Eu percebi que foi certeira aqui a flechada.
Belo presente.
A gente tem poucas flechas, mas então a gente capricha pra acertar no alvo, entendeu? Índio quer apito, mas também quer dar flechada.
Exato. Mas...
E no momento, índio até quer fora Temer.
Que é um pedacinho da Amazônia, porque isso que sobre, pelo menos. Uma nesga.
Não
mesga.
Me venha com essa papagaiada aí, viu, seu Michel?
É, crédito. Por que nós estamos ouvindo?
Também? A gente está ouvindo Conan Mocassin.
Conan Mocassin.
That You Find You. É um artista. Artista relativamente novo. Novo. O que é novo pra você? O que é novo pra mim?
É.
O que é novo pro ouvinte? Vai saber. Mas assim, é um artista mais recente. Quem me apresentou?
Quem me apresentou? Quem?
Guilherme Held, que está conosco aqui hoje. Boa noite, Guilherme. Tudo bem?
Boa noite,
Tânia. Você tá legal, meu velho?
Tudo certo, e você? Grande
tudo
prazer,
jóia,
hein?
Meu velho. Bom, de novo você aqui, graças a Deus, porque quando você vem, a gente sempre acrescenta umas coisas culturais e musicais muito bacanas. Held me apresentou Conan Mocassin, me apresentou Ariel Pink, e umas outras coisas muito loucas. Ghost, por exemplo, que é uma banda maravilhosa, do filho do Sean Lennon. Estávamos passando o som lá no Sesc Nada Piranda, mal. Fazendo o show dos Tarantulas e Tarantinos, e ele falou assim, pô, mano, ouve isso aqui. Eu assim, ouvi, falei assim, eu conheço essa música, eu já ouvi isso, mas não fazia, não estava ligando. Quando eu cheguei em casa, ele mandou o link, falei assim, ah, eu conheço, é o Ghost, e é demais. Enfim.
Vou ouvir, essa eu não conheço.
Você vai ouvir, você já ouviu, porque eu já toquei aqui.
Ah, perfeito, mas aí... Daí a conhecer, porque tem então, conhecer.
Então, tem ouvir, tem mas conhecimento. Exato, conhecimento. Exato. Por falar em conhecimento, nosso convidado de hoje é Mariana Aidar.
Baita.
Boa noite. Como
boa
é que você
noite,
tá?
Tudo certo.
Que bom que você veio.
Que bom que eu vim.
A gente está tentando armar a sua vinda há um tempão e finalmente tudo deu certo.
Que
porque
bom.
Às vezes as coisas dão certo e ainda bem que dão.
Dão muito.
Não é isso?
Né? E rolou mesmo, né?
É, não
terça-feira
é?
Terça-feira que vem é terça, vamos.
É, isso. Demais, sensacional. A gente sempre começa o programa com uma música, que é uma música que eu tento fazer com uma relação com o artista. Espero que a Mariana goste. Vamos ver.
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou.
Ontem eu sonhei.
Parecia até um frevo naquele cai, não cai. Parecia até um frevo naquele vai, não vai.
Parecia até um frevo naquele cai, não cai. Parecia até um
absolutamente frevo, impressionante. Luiz Gonzaga, mito, um mestre fantástico. Eu tenho certeza que a Mariana gosta.
Maravilhoso, assim. Foi, na verdade, eu comecei assim no forró por ele mesmo, porque minha mãe era empresária dele quando eu era pequenininha.
Ah, a Bia?
Bia.
Ah, meu Deus do céu.
E aí eu conheci ele super novinha, assim, eu tinha 6, 7 anos.
Você esteve ao lado de Luiz Gonzaga.
Sim.
Uau.
Tive essa sorte.
Que incrível.
Aí a gente foi, Thunder, no shopping Guatemi.
Aham. Uh-huh.
E ele com aquela, né, com o gibão, todo montado e tal, e eu achava aquilo muito louco,
é,
assim,
né?
Papai Noel, meio um santo, meio um vô, assim, tudo junto. E aí a gente foi no shopping, Guatemi, que tinha que fazer uns negócios, ele ficou tipo assim uns 15 minutos olhando aquele relógio de água, sabe?
Sim, sim, sim.
Aí ele ficou lá olhando o relógio e tal. Aí a gente foi comprar, ele queria me dar um brinquedo de presente. Bom. Eu queria uma bonequinha, que eu colecionava aquelas bonequinhas pequenininhas de chuquinha.
Sim.
Aí minha mãe falou, não, aceito o que ele te der.
É.
Aí ele me deu uma noiva gigante, maior que eu, assim... E aí, como eu gostei muito dele, né, assim, da figura dele, eu comecei a ouvir os discos que
certo.
Tinham na minha casa, né, que minha mãe trazia e tal. Tinha até uma música que chamava Mariana, que era pra neta dele, que eu tinha certeza que era pra mim.
Ah, claro,
lógico.
Lógico.
E desde então o forró entrou e nunca mais saiu da minha vida.
E como é que são as mulheres no forró? As mulheres no forró, elas são imprescindíveis. Especialmente na plateia e tal. Mas assim, as mulheres no forró, no palco, como é que é isso?
Ah, tiveram várias mulheres maravilhosas, né? A principal delas, assim, mais antiga, junto com o Luiz Gonzaga, foi a Marinês. Mas teve também a Marinalva, tem uma mulher do trio Mossoró, que ela canta, eu esqueci o nome dela, mas eu vi outro dia uma, ela tá viva ainda, faz... Putz, eu esqueci o nome dela, que erro. Mas eu vou lembrar até o final do programa. E depois Elba, né? Maravilhosa.
Elba assim, Ramalho,
que,
né?
Que pra mim é realmente a grande rainha, assim, porque é da minha geração, porque sim, foi o que eu ouvi e tal. Mas a mulher sempre teve essa postura, né? De cabra macho mesmo, de se impor, né? Sim. De entrar com essa precisão e essa força da mulher nordestina, né?
A Barra Malha é impressionante, né? Eu conheci a Elba em 94, lá no TV Zona da Rede Globo.
Sim.
Foi no primeiro programa, então eu estava bem nervoso e estava bem loucão. E ela teve a manha de me colocar uma coleirinha e falar assim, calma, Thunder, vai ficar tudo bem. E foi a primeira apresentação da TV Zona e foi espetacular. Foi uma festa absurda. Ela é realmente...
A Elba é uma força da natureza, assim.
Ela é
impressionante. Eu fico impressionada, assim. É. Eu convivo com a Elba há muito tempo, assim, porque a gente também tem casa em Trancoso, né? Então a gente tem essa ligação, assim. E eu canto com ela há muito tempo e vejo ela em Trancoso, que a princípio é para ser, né, um lugar onde ela fique, descanse, tire férias. Ela vai correr todo dia na praia, todo dia.
Incrível.
Da casa dela até o Rio da Barra, vai e volta. Só. E você encontra ela no caminho, você tem que ir meio correndo do lado para conversar um pouquinho, senão... E, assim, mil shows e mil canja no quadrado e volta. Um dia eu perguntei para ela, falei, Elba, o que acontece, assim? Como é que você consegue? Ela falou, Mari, eu vivo para isso.
Ah, Mick Jagger. Pronto, tá aí a relação. É isso. Tem pessoas que realmente se preparam e, assim, é uma missão. É a missão.
É a missão.
Não é isso?
Graças
incrível.
A Deus.
Você tá nessa também?
Ah, não tanto.
Tem um momento para descontração, de diversão, não é isso?
Muito,
claro
também.
Que sim. Mas você é uma mulher baixista, as mulheres baixistas. As mulheres baixistas, real, de falar a verdade. Quem deu? Quem deu?
Pô, adorei que você botou baixista lá no...
Mas é verdade.
Mariana, cantora, baixista.
A Kim Gordon.
Sou uma nova baixista.
A Kim Gordon, do Sonic Youth. São baixistas maravilhosas que, assim, mexem comigo.
É.
E daí, assim, eu vi um vídeo seu, você tocando baixo, falei assim, meu Deus do céu, ela ainda por cima toca contrabaixo. Como é que ela chegou no contrabaixo? Daí eu fui pesquisar, e daí eu percebi que não foi tipo assim, caiu um baixo no seu colo, você foi estudar, né? Você estudou em Berkeley, é isso?
É, eu estudava violoncelo, na verdade.
Que é um instrumento próximo.
É, super,
seu pai,
né?
Também é violoncelista.
Meu pai é violoncelista.
Pra quem não sabe, Mário Manga, isso. O genial Mário Manga, que era o Premê.
Isso mesmo.
É isso?
Meu pai, na verdade, é guitarrista, né? O que ele fala... Que ele é guitarrista.
Sim, mas toca muito cello.
Toca cello e vários outros instrumentos de corda.
Sim.
Mas eu era apaixonada pelo cello quando eu era pequena, assim, pelo timbre. Eu acho que, inclusive, o cello me ensinou muito a cantar, assim.
Sim.
Porque é muito parecido, né? O timbre, a voz, assim. E, putz, mas tinha que estudar muito.
É, não é? É verdade.
Eu não vivo pra isso.
Você teria que ficar com o seu cello a vida toda.
Eu teria que ficar com o meu cello a vida toda. Não poderia fazer muitas das coisas que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito.
Sim.
E aí teve uma hora que eu falei, pô, eu não, sabe, eu prefiro ouvir o Yo-Yo Ma, meu pai, tipo, todas as pessoas maravilhosas tocando.
Claro.
E aí eu fui tocar forró, na verdade. Meu pai fala que o maior trauma da vida dele é que eu troquei o violoncelo pelo triângulo.
Não, mas veja bem, eu acho isso sensacional, na verdade. Porque, assim, se a gente olha pro trabalho do seu pai, não tem realmente... Quase nada a ver. Não, tem um pouco. O Premê tinha esse lance de colocar a música brasileira em evidência, né?
Sim, tinha o samba, né?
Isso. Mas
meu pai é roqueiro mesmo.
Ele é,
assim,
ele é um grande guitarrista. É. Né? Mas...
Eu falo que a minha rebeldia foi essa, né? A minha rebeldia foi...
Tem um disco do The Fox, que a gente... Eu gravei uma música do Júpiter. O Júpiter cantou na música. Ele até gravou deitado no estúdio. Enfim.
Que demais.
E aí é uma música meio assim, meio saxônica, assim, uma balada saxônica e tal. E daí eu cheguei pro seu pai e falei assim, cara, eu preciso de ajuda. Eu queria fazer uma fuga nessa música. Ele falou, tá, deixa comigo. Uma semana depois, ele vem, cara, com um arranjo de cellos. Vários.
É.
Maravilhoso, assim. A música fecha de uma sinfonia.
Assim. É uma coisa muito foda. Louca. Eu sou suspeita, mas eu acho meu pai muito foda.
Você mesmo. De vez em quando ainda pega o violoncelo? Assim,
não, né? Não pego. Inclusive, tá com ele. Assim, eu dei pra ele, devolvi pra ele. Uhum. Ah, eu realmente desencanei dessa pretensão. Assim. Eu gosto muito do cello. Mas, assim, o que, na verdade, acho que eu gostava muito também era de ver ele tocando o cello como baixo, assim, numa música ligeira.
Isso,
tal. Ele sempre fazia isso.
Não, é música ligeira, que banda maravilhosa. Rodrigo Rodrigues.
É, puta cantor, né?
Incrível, né? Você já ouviu aquele disco de jazz que ele gravou com os Standards?
Fake Standards.
Maravilhoso. Que voz.
É, ele é absurdo. Era, né? Mas será sempre.
Será sempre. É. E tem a filha dele, que é maravilhosa.
Laurinha.
Também. Incrível,
maravilhosa.
Né? Ah, mas
que
esse também é muito pequeno,
tocava violoncelo.
É?
É.
Não sabia?
Sim. É? A gente estudava meio junto. Assim, ó, eu emprestei o meu primeiro violoncelo, que era menorzinho, né? Um 3/4, assim, pra ela.
Olha só.
É. Mas agora eu voltei a estudar.
É?
Assim, voltei não. Comecei a estudar realmente baixo, assim, porque é diferente. Eu tinha umas coisas, assim, do violoncelo que não tinha nada a ver fazendo baixo, sabe? O cara, não, essa mão não é muito assim, vai pra cá, tal. Daí a gente... Eu voltei. E aí você falou da Berklee, né? Eu fui, quando eu decidi ser cantora mesmo, falar pro meu pai, né? Pai, eu quero ser cantora. Ele ficou desesperado.
Ele ficou?
Desesperado. Não, filha, não, você sabe, o que é é difícil, né? É
os
muito
pais
difícil.
Sofrem com a gente, né?
É uma vida que não é fácil, mas é maravilhosa e eu não conseguiria viver sem, né?
Ok.
Então, falei, tá bom. Daí ele falou, então, já que é isso mesmo, eu acho que você tem que estudar na melhor escola. Meu pai sempre foi da escola, do estudo, isso. Né? Assim, o primeiro começou na USP,
isso.
Sempre muito...
Vanguarda Paulista.
Exatamente. Daí eu fui lá fazer o 5 Weeks, que era um curso de teste, assim, né? Pra saber se eu curtia. Putz, e daí eu não curti.
Ah, você não curtiu?
Não curti, não é porque mesmo? Eu achava que eu sabia, desde sempre, que minha parada era com música brasileira.
Saquei.
Sempre, sempre.
E eles queriam que você ouvisse Steve Morse o tempo
todo. Não, aí eu não, assim, não, eu tinha aula de Mariah Carey, aula de...
meu Deus,
né,
do céu.
Assim, aulas específicas de cada um. Foi maravilhoso.
Esteves Regina, né?
É, poxa, Clara Nunes, Elba.
O mar serenou quando ela pisou na areia, não é isso?
Isso aí.
É verdade. Mas sabe que os pais, assim, às vezes eles se decepcionam, mas depois eles dão uma volta por cima. Deve ter sido assim com o Held, foi assim comigo, quando eu abandonei a odontologia e falei, vou pro rock. E deve ter sido assim com o Held também, né, Held?
Você também fez odontologia?
Nós dois, eu e o Held.
Mentira,
nos formamos.
Gente. Não, depois... do Gui eu sei, que eu já achei bizarro. Sim. Agora, dois?
Sim, é verdade. Eu cheguei a trabalhar 5 anos como dentista. Mas
gente,
aí eu ensaiava
loucura.
No consultório, ficou meio estranho o climão.
Lógico, você botava um som assim pra...
Ah, eu tinha rádio vitrola no meu consultório e eu falava pro cliente, pro paciente, eu falava, então, vamos ouvir o que agora? É, vamos ouvir Meredith Monk? Ou você prefere Ratos de Porão? Era muito divertido.
Imagina um consultório vocês dois, gente.
Um dia nós vamos armar essa.
Vamos armar essa, fazer uma jam session.
Caraca.
Na boca de alguém.
Legal, fãs.
Fãs, é verdade. Mas volta à rotação, assim, ele tem até uma certa relação com alguns timbres de guitarra, mas é meio insuportável, né? Alta rotação é terrível.
Bom pra tocar música industrial.
É, só se for uma Alistuzend e Neil Balton mesmo, é verdade. Sem dúvida. Você conviveu muito tempo com a sua mãe, porque você ia junto, né? Nas produções, né?
Eu tinha que ir junto, senão não acabava não vendo
criança.
Ela, né? Criança.
E como é que era uma menina nos camarins de uns artistas fodaços?
Pô, hoje, com a minha filha, né? Eu vejo que eu devia ser muito boazinha, sabe?
É?
Porque eu ficava lá, né? Minha mãe falava, ó, filha... Ela era produtora, então,
sim,
tipo, acabava... Falava assim, ó, vou te deixar aqui atrás do palco. No final do show, a mamãe vem te pegar. E eu ficava... tranquila, ficava brincando lá atrás, ficava, sim, vendo o show todo. Meus Deus, meus dentes caíram. O Léo Gandeman que arrancou meu primeiro dente.
Sério?
Sério?
Foi em que tom?
Atrás do palco, né? Que doido.
Que loucura. Mas era fascinante pra você, assim?
Muito, muito. Eu amava aquilo.
Saquei,
assim.
Saquei.
Amava, ficava, enfim, eu não queria dormir, ficava, assim, elétrica, não queria, sim, perder um minuto, sabe?
Pode crer. Pode crer, imagino, deve ter sido interessantíssimo mesmo.
Foi uma... Eu falo isso, né, que eu acho que sou uma menina de sorte, uma mulher de sorte.
É, não é?
É, claro que porque é. Desde pequena, né, consegui conviver, enfim, fui muito show do Lulu Santos, Roupa Nova, Zizi Posse. Opa, muito Roupa Nova. Zizi, encontrei a Zizi outro dia, a gente ficou conversando, ela lembra daquela boneca, não sei o que, eu não lembro muito, Zizi, mas lembro que a gente brincava, eu, Luísa, Zizi, então eu aprendi muito observando, eu acho, também, assim.
E o fascínio de ver um artista ali no palco e falar, pô, isso até que é legal.
Exatamente, né? De tudo, né, de ver o que a música podia proporcionar, de ver as pessoas, o público, aquela emoção e o que a música chegava realmente no coração, que me transformava, que transformava o público que estava lá, era muito legal.
A gente podia ouvir um som?
Vamos fazer o Poeira?
Com vocês, Mariana Aidar, Guilherme Held, a música chama-se?
Poeira, uma música minha e do Nuno Ramos.
Vamos ouvir.
Poeira os olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava, o bicho a casa, a ponte a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Poeira os olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava, o bicho a casa, a ponte a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Levanta os olhos lindos pro céu, a rosa também sofre e chora. Quem tem o que te dei? Agora, amanhã da manhã, lá fora, licença pra me esquecer, licença que eu dei. Sonhei um rio sem eu, rio ninguém, um rio que eu te dei. Não sei dizer, não sei. Poeira os olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava, o bicho a casa, a ponte a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Poeira os olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava, o bicho a casa, a ponte a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Levanta os olhos lindos pro céu, a rosa também sofre e chora. Quem tem o que eu te dei? Agora, amanhã da manhã, lá fora, licença pra me esquecer, licença que eu dei. Sonhei um rio seu, rio ninguém, um rio que eu te dei. Não sei dizer, não sei.
Que delícia. Que sensacional.
Essa música é do Pedaço de uma Asa, que foi um disco que eu fiz inteiro, só com composições do Nuno Ramos.
Uhum.
Que, na verdade, eu nem sabia que era um artista plástico. Eu sempre vi o Nuno, né, pela ótica da música, assim, sim, pelo Rômulo, pelo Gui.
É, o Held, né? O Held sempre fala, mano, você precisa conhecer o Nuno Ramos. A gente até tentou trazê-lo hoje, mas...
É verdade.
É, não é tão simples. O fato é que você tem 4 discos lançados, mas antes de lançar o primeiro disco, você fez alguns trampos, assim, inclusive na Europa, né?
Uhum.
Tocou com o Seu Jorge. Como é que foi essa história, assim? Como é que foi isso?
É, eu fui, na verdade, eu comecei cantando forró, né? Tinha uma banda de forró aqui. E aí teve uma hora que, sabe, aquela coisa de banda, assim, ninguém sabe muito pra onde vai, um quer uma coisa, outro quer outra. Aí eu resolvi, eu sempre quis morar um pouco fora, assim, do Brasil, pra aprender outra língua, outra cultura. E aí eu parti pra Paris.
Uau.
Que tinha uns amigos meus lá morando. E aí fiquei lá, e lá conheci muita, fui com uma demo, assim, debaixo do braço, que era meio do forró, outras coisas que eu tinha gravado com meu pai e tal. E essa demozinha me abriu muitas portas, né? Aquela coisa que a gente faz com vontade, coração, amor, e vai abrindo as portas. Sim. E numa dessas eu conheci o Seu Jorge e cantei bastante com ele por lá. Também conheci a Mayra Andrade, que hoje em dia é uma grande amiga e é uma das cantoras que eu mais amo na vida, assim. E foi muito legal ver o Brasil de fora, conhecer outra cultura, tocar lá. E daí quando eu voltei, fiz o meu disco, o meu primeiro disco.
Você fechou na Europa com o seu Jorge?
Sim.
Como é que era Atalaia, assim? Era... Você não tinha um disco, você tava no começo da carreira.
Super no começo.
Não tinha... Devia ter sido crua, bem impactante, crua. Não é?
Foi muito legal, foi uma ótima experiência, né? Ele foi super generoso, assim. Eu fazia uma participação, assim, cantava umas duas músicas no show, sim, em alguns shows. E, pô, aprendi pra caramba com o seu Jorge, com a banda dele, né? Mas por causa disso também eu comecei a me reconectar com o Brasil e ter muita vontade de voltar também, né? O seu Jorge me mostrou muito do samba também, sim, de novo, assim.
Fortalecer seu lado artista musical.
É, brasileiro muito, sim, também. Sim. E aí eu fiquei com essa vontade, assim, tipo, ah, eu quero voltar e fazer meu som, fazer meu, né, com as coisas que eu já aprendi aqui, com todas as minhas coisas da vida. E o meu primeiro disco foi super emocional, assim, afetivo.
2006, não é isso?
2006.
Cavita.
Cavita.
Isso.
Que é meu apelido, né? É um Sanias que eu ganhei de um mestre que eu ia.
Mestre? Me fala do mestre.
Ele chama Satyapren e ele era discípulo do Osho. E eu fui bastante, meditei bastante lá no Ashna e tal. E aí ele me deu esse nome que significa poeta em sânscrito, que ele falou que é o, né, quando o poeta é aquele que consegue concretizar o que não tem forma. Achei tão bonito.
Eu também acho. Mas você entrou nessa mesmo, assim, alimentação, respiração,
não,
meditação?
Não, não muito, mais meditação mesmo e os satsangs, assim, eu li bastante coisa do... Ainda leio muito Osho, Krishnamurti, eu amo, Eckhart Tolle. Ler, parece que tem sempre mais pra ler e sempre pra aprender, porque, na verdade, eles falam sempre a mesma coisa, né?
De formas diferentes.
De formas diferentes.
É muito bonito, né?
Exatamente. É. De você, né? E a gente vive num mundo tão louco, cada sim, vez mais louco, cada sim, vez mais competitivo, cada vez mais, né? Agora, enfim, com uma filha também, educando minha filha, eu fico, né, me questionando muito isso. Como que é a educação, né? Da criança já te bota, você já tem que ser melhor do que o outro, já, né? O vestibular, sim, a coisa, desde pequenininho. Então é
vestibular,
importante.
Vestibular, né, Mariana?
Ai.
Eu estou escrevendo a biografia.
Sim.
E terminei o capítulo 2, onde eu conto que eu fugi do catecismo, porque eu já não acreditava na Igreja Católica.
Que bom.
E agora estou no capítulo 3, que fala da minha entrada na faculdade e tal. E o lance do vestibular, né? Eu fiz um colégio que me preparou durante 3 anos para passar no vestibular.
É isso.
Só isso.
Só isso.
Não, você não precisa viver,
pra
filosofar,
quê, né?
Entender.
Exatamente.
A sociedade, as coisas. Não, isso é bobagem. Você tem que passar no vestibular.
É, inclusive porque você sabe muito bem com 18 anos o que você vai querer fazer.
Exato.
Da vida.
Você, caso passe no vestibular, abre-se uma porta para você que você não tem certeza do que você quer encontrar ao passá-la. Né? Então... É sem sentido nas duas pontas do vestibular.
Exatamente.
E daí, quando entrei na faculdade, eu falei assim...
De quê?
Entrei na faculdade!
De odontologia. Veja bem.
Era metade sobre oclusão e a outra metade sobre rock progressivo. Eu ficava ouvindo Grupo 1 e jazz moderno brasileiro. Foi uma luta durante 4 anos na faculdade. Esse lance de entrar muito cedo na faculdade também. Você tem que entrar, você tem que pagar repetidiano. Entrei com 17 anos na
Caraca,
faculdade.
Caraca.
Não precisava, né?
Não
precisava. Então, essa busca que você fez, eu tentei essa busca, louco isso, você lembra? Nossa, que coisa louca. No terceiro ano do colégio, eu cheguei a frequentar...
Do colégio pequeno?
Do colégio. Tipo, terceiro ano do colegial.
Do colegial.
Eu tinha 16 anos. Eu cheguei a fazer um curso para estudar o Bhagavad Gita.
Olha.
E eu falei assim, nossa, velho, será que... Puxa, e ficou um negocinho aqui na cabeça. Uma série de fatores que em 87 eu acabei falando, chega nessa merda! E parti pro rock. Mas enfim.
Bom.
Você gravou o primeiro disco e assim, daí sucederam mais 3 discos. Qual que foi o grande desafio de fazer o próximo? Porque a gente faz o primeiro, e o primeiro é aquela coisa, né? Tipo assim, yes!
É.
Tô pronto pro segundo. Como é que é isso?
Foi um desafio.
Peixes, pássaros, pessoas.
Foi, eu senti a pressão, assim, no segundo, né? Senti super. Até porque eu comecei de um jeito, assim, eu sempre quis fazer música, porque eu amo, sempre amei, assim, mas não tinha muito, sabe? Hoje eu vejo, nossa, eu era tão, tão ingênuo, assim, sabe? Muito louco, assim, de olhar, até bonito. E aí no segundo começa, né? Porque você começa a entrar e não sei o quê, e entra, né? Você se expõe, e de repente você se expõe para um monte de coisa, assim.
Sim.
E aí veio o segundo disco, mas o desafio foi a gente fazer um disco autoral, um disco de inéditas, né? E quem produziu foi o Cassinho do Anne.
Estava assim, bem acompanhada.
Muito, muito bem acompanhada. E o Cassim bateu muito nessa tecla mesmo, assim, de vamos fazer 13 músicas inéditas e é isso. E foi muito legal, assim, ir atrás desses compositores, porque foi um... Assim, eu sabia muito o que eu queria dizer, que eu estava nessa onda, né, do Krishnamurti, do ser humano, então eu queria falar dessas questões existenciais. E a gente foi atrás desse tema com diferentes compositores. E aí foi muito legal participar do processo dos compositores, porque me abriu também esse campo do compositor.
Sim.
Que até então não tinha nada, assim, né? Então eu achei muito legal começar uma música do zero e pensar nela e de repente fazer ela nascer do jeito que você pensou, sabe? Eu fiquei muito próximo deles e aí eu comecei a compor também. A minha primeira música fala sobre composição, né? Que palavras não falam. E daí foi isso. Mas eu sou super feliz com os meus discos, assim. Acho que eu fui muito íntegra, assim, em cada momento, né, deles.
Você vai... A gente vai agrupando pessoas, né? Pra fazer, sim, trabalhos bacanas. E eu vejo, assim, o Held, por exemplo, né? Ele tem uma gama, assim, de atuação gigantesca, né? Tocou com o Nani, toca com o Criolo, toca com você, toca comigo, Rômulo. Como é que você faz para administrar tudo isso, cara? Porque são trabalhos, assim, apesar das pessoas serem muito próximas, né? Muito em função de você mesmo, seus aniversários. São pessoas muito, muito, assim, os trabalhos são longe uns dos outros, às vezes, né? O rock, a nova MPB, a vanguarda, a música experimental. Como é que você lida com isso, velho?
É meio que fundir a minha essência com todo aquele universo.
Uhum.
Olha que resposta,
mas é o que você falou. Cada um tem o seu universo, a sua particularidade.
Sim.
Mas é louco, porque você ouve o Gui, né? Isso que faz, assim, de um artista mesmo, né? Ou de um grande instrumentista, né? Você ouve e fala, é o Gui.
É isso.
Então, em qualquer lugar que você ouve, né? Ou comigo, ou com você, ou com você, ouve e fala, cara, esse é o Gui.
Sim, sim.
Que bom, essa é a meta.
É, o John Bonham começou assim, né? Eu vou bater nessa bateria, todo mundo vai saber que sou eu. Eu não vou ficar lá atrás, sendo figurante desse Robert, desse Jimmy.
Eu tô em busca aqui de, cada vez que eu aperto o rec aqui, eu tento apertar o rec de uma maneira que... Eu só aperto o rec, pausa,
Stop. Você escreve
aqui
pra caramba, cara.
Ah,
você, você é um mestre das palavras,
muito,
cara.
Obrigado.
Faz textos maravilhosos, cara. Eu me sinto um protegido quando você está num projeto, nesse projeto literário comigo, porque é certo,
obrigado,
o cara tem um conceito, escreve bem. Então você se destaca também, quando a gente vê os seus textos, a gente sabe que foi você que escreveu. Não adianta, nem vem, hein, Matias? Nem vem, hein, se roupiar os textos do Leandro da Mil, que não será bem sucedido. A gente queria ouvir mais uma música.
Bora.
É possível?
Bora. Vamos fazer Eu Te Faço um Cafuné, Gui?
Vamos.
Então,
tentar.
Tá.
Essa música é de que disco?
Essa, o Te Faço um Cafuné, é um single que eu lancei esse ano.
Ah, boa.
Esse ano não, ano passado. O Gui tocou também, quem produziu foi o Márcio Arantes. Só rapidinho, falando do Gui, porque a gente tá falando do segundo disco e a nossa parceria começou no terceiro disco, no Cavaleiro Selvagem. Que desde então, acho que a gente vem, né, trilhando uma parceria muito bonita, eu e o Gui, assim, de, né, eu enfim, tem essa história do meu pai também ser guitarrista. Eu gosto, assim, dos guitarristas bons.
Eu encontrei contigo na casa do Held. Estávamos lá na casa do Held. A gente estava compondo umas músicas para o Electromotor, hein? Você chegou vindo do estúdio e você tinha acabado de gravar tudo e estava mixando o disco Pedaço de uma Asa.
Pronto.
Isso foi em 2015.
Isso, que legal.
E você tava assim, tipo assim, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Você tava toda, assim, tava a mil por hora, uh-huh, assim. Lembra desse momento?
Agora eu lembrei.
Era a audição da Master.
É, né? Não,
isso!
Tipo assim, várias audições, né? Porque ele e o Duane, eles tipo ouviram essa Master, mas juro por Deus, umas 30 vezes lá na casa do Gui. Mas É, então, desde o Cavaleiro Selvagem a gente vem chegando numa estética, assim, que eu acho que culminou no Pedaço do Maza, onde o Gui teve muita importância. O Gui e o Duane praticamente fizeram o disco, assim, sozinhos, né? Nós três, assim. E daí foi um grande momento esse que você presenciou, Thunder.
Eu vi a emoção.
Fazer parte desse disco aí.
Pô,
eu vi essa emoção. Eu vi tudo isso. Eu vi. E o Held falava, pô, a gente tá gravando, a gente tá fazendo e tal.
Foi um disco, assim, onde eu... Todos os discos eu acabava um pouquinho, assim... Sabe, você tem um negocinho, assim... Você
fala, queria mexer de novo.
Esse disco não, cara. É. Esse disco, assim, sabe, lavou a minha alma de artista, assim. Eu falei, cara, é isso.
Boa.
Então eu fiquei muito feliz com esse disco. É um disco que eu tenho muita, muita felicidade de ter feito.
A gente vai ver um single, então. Essa é inédita.
Vamos fazer, então, uma outra do...
Não, não, fica à vontade.
Então tá. Então vamos fazer o single. Agora eu tô partindo pra uma... Voltando um pouco, assim, a essa minha essência forrozeira, né? Depois de passear pelo Nuno Ramos, que eu fui tomada, assim, de assalto por esse... apaixonada mesmo por essas músicas do Nuno. Mas eu já vinha compondo outras coisas, né? E quando eu olhei para essas coisas, vi que eram muito nordestinas e tinha essa veia nordestina, esse forró. E aí, essa música Eu Me Apaixonei Não É Minha, é de um cara que chama Zezum, que foi trianguleiro do Dominguinhos por anos. E é uma música muito linda, um shot, e a gente gravou ano passado. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me deito com ela, vou sonhar. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuná quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Tô comida na boca, mato a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuná quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. E vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me deito com ela, vou sonhar. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Tô comida na boca, mato a tua sede. Arma minha rede, vou te balançar. Te faço um cafuná quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Tô comida na boca, mato a tua sede. Arma minha rede, vou te balançar. Thank you.
O Elvis Digne tem uma 7-9, né? Que música linda, que legal. Isso vai estar no próximo disco, então.
Uhum.
Que bacana, estamos em vias de, é isso? Gravando aos poucos,
indo,
alguma coisa?
Mais ou menos, eu estou me achando, assim, sei, na verdade. Sei. Eu estou num período de testes e de, sabe, esse período que meio tá saindo de uma coisa, indo para outra. Então, agora eu tô com uma banda de forró, na verdade. Sim. Fazendo, eu fiz vários São João, né? São João.
É, festas de São João, é isso?
Isso.
Sim.
E aí, acabei fazendo essa banda de forró. E tô curtindo demais, assim, voltar a cantar forró, sabe? Voltar pra isso, mas isso não tem, assim, não é necessariamente o disco novo, né? O disco novo tem uma coisa mais autoral mesmo dessas minhas músicas, que eu tô achando o tom.
Essa volta tem a ver com o lançamento do documentário sobre Dominguinhos?
Ah, com certeza tem também.
Eu assisti, foi lindo, né? É lindo, né?
É lindo, né? Foi um trabalho muito bonito de uma equipe enorme, assim. É, na verdade, a ideia veio do Eduardo Nazarian, que é o meu amigo, e a gente, enfim, se conhecia há muito tempo. Ele falou: Mari, eu vi o Dominguinhos tocando numa livraria, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um DVD, vou fazer um documentário. E eu, no 25 anos, totalmente ingênua, falei: vamos.
Tem histórias maravilhosas ali. Tem uma história que ele conta, Real, de que ele era criança ainda, ele tinha um grupinho de crianças. Ganhava uma grana, tocava nos lugares, assim, ganhava uma graninha e tal. E daí ele foi convidado para tocar num hotel. E o hotel chamava sanatório, não
é
isso?
É, ele falou que mais parecia um sanatório. Era hotel, mas mais parecia um sanatório.
Era uma festa em homenagem ao Luiz Gonzaga.
Isso.
E o Luiz Gonzaga tava lá e o meu moleque na... Diz que depois do show da apresentação deles, Luiz Gonzaga chegou para eles e falou assim: então, gostei de vocês, moleques. E pum! Jogou o quê? 30 mil reais?
É,
30
deu
mil
uma
réis,
grana.
300 mil réis.
Isso.
Que ele viveu 4 meses e a família com aquela grana.
E principalmente
isso?
Deu um bilhetinho com o telefone dele. Falou: quando você for pro Rio, me procure.
E deu a coisa... Tum,
e aí eles
ele.
Foram. Isso. Olha que destino
que
louco, né, cara?
Essa história é maravilhosa, né, cara?
Essa história é maravilhosa. Eles foram de Pau de Arara pro Rio de Janeiro, procuraram o Luiz Gonzaga, e o Luiz Gonzaga nunca mais soltou o Dominguinhos, nem o Dominguinhos Luiz Gonzaga.
Que demais.
É uma história de mestre e discípulo, né? Mesmo, assim.
Gravou com Gilberto Gil.
Vários, né?
Gal Costa.
Opa, tocou muito com a Gal, é. E primeiro ele começou nos dancings, assim, no Rio, né? Tocou com o João Donato, muito, sim, assim. E tocava de tudo, né? Aí começou a encontrar a galera mais da Tropicália, né? Se unir, se emprestar a musicalidade dele e também, né, absorver a musicalidade de todos eles. E começaram a compor, né? Gil também começou a gravou Anastácia e Dominguinhos e começaram a compor juntos. E daí, então, como diz o Dominguinhos, eu virei sanfoneiro pop.
Mas virou mesmo, porque você ouvia mesmo falar de um cara que tocava sanfona, o Elvis Gonzaga, o Dominguinhos. Tinha o Oswaldinho também, né?
Tinha
o
Oswaldinho.
O Oswaldinho era meu vizinho lá em Rua de Ramos.
É?
Ele era famoso no bairro. Porque ele era o Oswaldinho.
Oswaldinho, pô, maravilhoso.
Não é isso, não é isso? São os três grandes, é isso?
É, tem o Sivuca, né?
O Sivuca eu já coloco junto ali com o Hermeto, assim,
é,
tipo
exatamente,
entidade.
Sivuca, não, mas Dominguinhos também, pô, entidade máxima.
Não, mas ele é da turma do forró, né? Ele é da turma...
É, o Dominguinhos, na verdade, eu acho que o grande lance foi que ele criou um novo jeito de tocar sanfona,
e
né?
E veio depois, né?
É, ele veio depois do Sivuca e ele harmonizou, ele reharmonizou tudo e tudo de um jeito mais jazzístico também, assim, né, do que vinha com ele da alma e também de tudo que ele tinha aprendido ali nos dances e sim, tal. E ele, assim, hoje em dia, por exemplo, eu toco com o Cosme Vieira, que é um sanfoneiro de 20 anos de idade. E, assim, a escola dele é Dominguinhos. Dominguinhos, não tem... Ele sabe tudo de Dominguinhos. E o jeito que ele toca sanfona já é totalmente diferente, sabe? O Dominguinhos realmente, ele iniciou uma escola, assim, né? O Mestrinho também é totalmente discípulo do Dominguinhos. E sempre sendo ele, aquilo que a gente estava falando do Gui, né? Que é maravilhoso. Você ouvia uma coisa, Dominguinhos, Dominguinhos, Dominguinhos. Sempre, sempre você reconhecia.
E no fim das contas é uma turma, né? É uma turma muito legal, que nasceu ali nos, no começo dos anos 60, e assim, aconteceu no final dos anos 60, e daí se, a virada dos 60 para os 70, se você pega o Gal Fatal, né? Tem lá o nosso amigo Lenny Gordon.
Né? É inacreditável.
É inacreditável. Na sequência, eu acho que ela faz o Gal Legal. É o Gal Legal na sequência?
Sim,
e daí tem o Dominguinhos, né? E daí ela acaba Festa do Interior, não é isso? É com o Dominguinhos. Voltando ao Lani, Lani que fez a nossa cabeça, que pelo menos fez a minha cabeça lá nos anos 70. E chegou, chegou como em você, Raldi? Em que momento você descobriu o Lani, assim?
Eu comecei, foi em Araçatuba, com os amigos, o Zé Aurélio e o Ney Zygma. São, o Ney é um grande compositor também, e eles me apresentaram muito, assim, da música brasileira. E dentro desse material aí tinha coisas onde o Lani tinha participado. E daí, com isso daí, eu tive um conhecimento e depois coincidiu que eles vieram morar em São Paulo, na época que eu estava lá ainda. E eles tiveram contato com o Lani e começaram a fazer um som juntos.
Uau!
Aí um dia eles levaram o Lani para Araçatuba.
Uau!
Pra fazer sério? Um
show. E a gente se conheceu lá.
Que demais!
Num palco, no, meio que num programa de TV. Foi o nosso primeiro som.
E o Gui nasceu no mesmo dia do Lani.
É mesmo? Não sabia desse detalhe.
Ah, não?
Não, desse detalhe eu não sabia. Eu sabia que você tinha depois morado com o Lani. Montou o projeto Alfa, que acompanhou o Lani bastante. Foi aí que a gente se conheceu, né? Indo para Goiânia no avião, junto com o Paulo Ricardo.
Que você assistiu o show, tá, você estava na passagem de som, de repente abriram as portas e entrou a plateia e você resolveu ficar no palco.
Exatamente,
mesmo sentado.
Exatamente.
E o show aconteceu.
A procura de timbres, especialmente o fãs.
Foi uma honra isso.
Obrigado, velho. Para mim foi demais, foi muito emocionante. A procura dos timbres, especialmente do fãs, né? Que é uma coisa, é sua, assim, é muito característico. Você fala de guitarra fãs, o Guilherme Melo. E assim, isso vem do Lani?
Ah, vem de toda essa galera. Já, isso daí chegou nos anos 60, né?
Uhum.
Então, quando eu fui atrás, já era meio de, por uma influência de todo esse pessoal do que já tinha acontecido na época. Tanto é que a maioria desses pedais, até que eu busco, assim, eles são dessa época, que tem um som mais a ver e mais quente, assim, com mais calor.
Uhum.
E o Lani usou muito, né? Ele usava um Sound, que é um...
Pedal Sound.
Fuzz Y, Wo-Wo.
Era o pedal que tinha no Brasil, né?
É.
O resto
pedal era muito característico da Tropicália, que muita gente usou na época.
Como é que tá a busca pelo pedal perfeito, Helge? Como é que tá essa história? Cada ensaio ele chega com uma novidade, né, Mariana? Impressionante, né, cara?
Agora é uma guitarra.
É uma guitarra maravilhosa. Que marca essa guitarra, Helge?
É uma Jolana Tornado.
Amanhã?
De 63, da Tchecoslováquia.
Tá lá com o pessoal do Dominguinhos.
Oi, tudo bem? Eu comprei uma guitarra tcheca. Como é que tá a busca pelo pedal perfeito? Como é que você tá nesse sentido? Você tá atrás ainda?
É uma busca eterna, né?
É, né?
Mas existem vários já que eu tô fazendo parte que já resolveriam tudo, mas essa busca meio que não para porque é o nosso som que não pode parar e sempre em busca de uma novidade.
Sim.
E da fusão das novidades.
Sim.
E do que a gente já tinha com o que tem, porque tudo é fundível, né? Dentro dessa...
É uma coisa louca, parte. Né? Se eu fosse um milionário, assim, ou sei lá, é só uma suposição. Vamos imaginar. Eu sou um assaltante muito bem-sucedido, e eu invado a casa do John Doria e limpo a casa dele. Eu ia pegar essa grana e gastar em contrabaixos, guitarras, pedais, amplificadores, né? Eu acho que ia fazer isso, cara, porque... É objeto de desejo mesmo, né?
É aquela busca da sonoridade, né? Eu acho.
Sim.
Que
se você invadisse a casa de João Dória e assaltasse...
Eu faria a mesma coisa.
Você faria a mesma
também.
Coisa. O que você, Mariana? O que você faria se assaltasse?
Eu fiquei pensando isso. Eu acho que eu teria vários cachorros. Teria uns 350, uma onda.
A Mariana conheceu o Rickenbacker, que está aqui no estúdio hoje com a gente, de volta. Rickenbacker voltou aos estúdios.
Ele é maravilhoso.
E... ele é um cantor também.
Ele também é cantor, é verdade. Tem um vídeo famoso dele lá no meu Instagram. É... gravado com o Zé Mazzei, né? Zé Mazzei é demais, né? Imagina, tava com os devotos, a gente entrar em estúdio e tal, e assim, o Bina falou assim, ah, não quero mais tocar, entrei em crise, a gente tava gravando Tarântulas lá no Beat, lembra disso?
Lembro.
Daí o Red falou assim, pô, meu, não fica assim, cara, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Passou um ou dois dias, ele falou assim, eu tenho cara pra você. Eu falei, quem é ele? Assim, o Zé Mazzei.
Falei, grande Zé.
Claro, como eu não pensei isso antes?
Pelo visto deu certo.
Deu muito,
né?
Certo, tava na banda, toca baixo, guitarra, todos aqueles instrumentos de corda loucos, tipo guitarra sarracenha, uns negócios loucos assim. Nossa. Demais, né? Isso é sintonia, muita sintonia. E sintonia que é necessária para gravar um disco. A gente não tem uma data para esse disco novo, né?
Não, infelizmente não tem.
Mas a gente tem uma agenda de shows.
Tem, agora eu vou fazer o Rock in Rio, na
verdade. Uau! Você tá brincando?
É, uma honra, vou participar legal, do tributo ao João Donato.
Que demais, bicho!
Eu, a Tiê, a Emanuela Araújo e a Lucy Alves.
Uau!
Então a gente vai fazer esse tributo a esse grande mestre, cantar as músicas dele, né, que é uma mais linda do que a outra.
É, né, cara? Então, ele imprimiu um lance de piano foda,
cara,
né, meu?
É, esse, quando eles foram gravar juntos no documentário, né, ele e Dominguinhos, a gente, na verdade, a princípio o documentário era para ser contado através dos encontros musicais que a gente proporcionasse e que cada encontro contasse uma época, né, determinada. Então essa ia contar lá dos dances, não sei o quê. Meu, ver os dois juntos, assim, foi um negócio. Inclusive está na internet isso, tá? Quem quiser ver, tá na página Dominguinhos Mais, tem todos os encontros lá. E o Donato é isso, é o jeito dele, né? De novo voltando aquilo, mas é verdade, porque os caras foda, assim, eles
outro
têm um
ícone,
jeito,
né?
Deles.
Grandes pianistas, Tito Maddi, Tom Jobim, César Camargo Mariano, João Donato, né?
Opa!
E Neto, né?
É.
Hermeto, estava ouvindo outro dia o disco do. Ai, caramba! De Mello.
Uhum.
Sabe aquele disco? Aquele muito disco bom. Do De Mello. Aquele, porque é aquele, né? É. Só tem aquele. E aí eu fui descobrir que assim, foi produzido por Hermeto. O Hermeto toca ali piano, clavinê. Ele toca clavinê.
Mas sabe que tem vários discos dos anos 70 do Dominguinhos que também o Hermeto está tocando.
É, não é?
Uhum.
Hermeto também é gênio, né? A gente podia trazer ele aqui, né, Leandro?
Tem um disco
não?
Clássico.
Ia ser
maravilhoso,
né? Por que
não, mesmo? Ele viria super, ele é super acessível, ele é demais.
Uma vez eu entrevistei o Hermeto, em 1980, para a revista Planeta. Tudo a ver, né?
Tudo a ver.
Tudo a ver. Você ia dizer...
O disco dele com o Miles, Live Evil. Eu falo que é dos dois o disco.
Total! Eu lembro quando ele... Eu lembro do segundo festival de jazz, em São Paulo, em Montreux, ele tocou. E daí nessa edição também tinha o Chuck Corea. E daí o Hermeto, aquela loucura, né? Esse show foi espetacular, porque ele abriu com dois caras entrando tocando pífano. E a gente assim, mas cadê o Hermeto? E a banda foi entrando aos poucos, e foi entrando, e foi crescendo o som assim, daí entra o Hermeto, assim, todos os shows que eu vi do Hermeto foram espetaculares. Espetaculares. Shows de 3 horas e meia, uma loucura, assim. Nesse festival, o Hermeto no show à tarde e um à noite. Eu fui em todos os shows da tarde, os 4 dias. O Hermeto, no show da noite, ele falou assim, então, aí o Chico Ia, chega aí, faz um som pra gente. Chico Ia, senta no pianinho elétrico, assim, começa... Ele para, velho. E fala, meu, não consigo. Ele pegou um... como é que chama aquele?
Um xilofone?
Um agogô, velho, ficou no agogô, assim, pianinho. Pianinho no agogô.
Quem?
O Chuck Corea. Porque o Hermeto, né, cara? É. E relatos maravilhosos, quando ele foi tocar no Teatro Municipal de Santo André, e assim, ele tava tocando piano, e ele ficou meio bravo, o piano tava um pouquinho desafinado, tipo o Real, assim, tipo, o Mi tá um quarto de tom. E ele ficou meio bravo, começou a empurrar o piano, e ele foi empurrando o piano caiu de cima do palco, assim, pum, na plateia, assim. Hermeto, louco, maravilhoso, sensacional.
No documentário do Dominguinhos ele também está, e aí no final ele toca assim, ele toca a escaleta e o Dominguinhos assim, aí ele pega no final assim, joga a escaleta no chão.
Nossa.
Super rock and roll.
Mas aqueles ensaios que ele fazia, tinha uma época que ele morava num sítio, né? E todos os músicos moravam com ele.
É.
O Bahia, o Tiberê, o Jovino, moravam todos juntos. Moravam numa comunidade. E faziam ensaios diários de 8 horas.
Era uma vida de ensaio.
Imagina, só que loucura muito legal, que isso. Mas a banda nessa época era um absurdo, assim, era um absurdo, era espetacular, assim. Eu mesmo que fui para os Estados Unidos e falei assim, então, vocês querem que eu grave aqui? Eu gravo aqui do mesmo jeito. Daí mandou chamar um porco, ele queria gravar um porco. Uhum. Aí trouxeram um porco. E assim, ah, esse porco não tá legal, eu quero outro porco. Pois não, senhor Beto, vamos buscar outro porco.
Rolou a troca do porco.
Rolou a troca do porco.
Pega um porco em outro tom.
É, esse porco não tá bom, eu quero outro porco, por favor. Os americanos falaram, não, pois não, senhor, vamos lá buscar outro porco pro senhor. Essas histórias maravilhosas da música, que a música nos proporciona, né? A gente precisa falar essas coisas, as pessoas precisam conhecer essas histórias maravilhosas, né, cara?
É verdade.
A gente se encontrou, a última vez que a gente se encontrou os três, assim, foi naquele show em homenagem ao Lani Gordon, né?
Aliás, o Lani é um grande discípulo do Hermeto, né?
Eu imagino que sim.
Ele, com 13 anos, eles tocavam na boate Stardust.
Isso!
E era meio que isso, era 6 horas de ensaio e 6 horas de baile todo dia.
Sabe que eu fiz umas aulas de canto com o Lani, né?
É mesmo?
É, ele foi, eu queria, enfim, queria improvisar com ele, assim, queria estar perto dele, na verdade, porque... Eu, enfim, fui conhecer o Lani um pouco depois, né? Inclusive, a gente gravou no Peixe Pássaro Pessoas, o Lani gravou também. Aí, então, comecei a fazer umas aulas com ele. Falei, Lani, eu não quero tocar, não, só quero cantar.
Uhum.
Daí ele falava assim, as nossas aulas eram assim, Cavitinha, vai pra esse lugar que eu tô indo pro outro. A gente se encontra lá no final, mas você tem que ir pra um outro lugar. Você não pode ir pro mesmo do que o meu.
Que demais, que
demais. E aí a gente, eu ficava assim, pirando. Era muito legal.
Tem o documentário, né, do Gregório, né, que ele fez, um filme que mostra o Lani até na China, aqui em São Paulo, junto com o Negro Léo. É sensacional. Eu acho que as pessoas não podem esquecer dos grandes artistas brasileiros. Então,
aí,
tem pintado uns documentários maravilhosos. A Dandara Ferreira veio aqui quando ela lançou o Gal. É demais, é emocionante.
Tem que ver, não vi ainda
e,
não.
E isso tem que acontecer, isso tem que prosseguir.
Tem o filme Sotaque Elétrico também.
Os filmes Sotaque Elétrico sobre os guitarristas, não é isso, Raldi? Pode
tem
crer.
O Lani também.
Foi a última gravação do Lani, não foi isso?
Foi.
Pode crer. Ele está se recuperando, né?
Está.
Graças a Deus.
Dá tudo certo.
Foi um show lindo lá no Sesc Pompeia, duas noites, foi maravilhoso, você cantou. Eu cantei. Vejam só, amiguinhos. É verdade, invadi o palco, falei, chega! Agora sou eu! E foi tão legal, foi tão emocionante. Que banda,
foi
mágico,
hein?
Que banda maravilhosa,
nossa,
né, cara?
Que banda, cara.
Incrível.
Aquilo foi surreal,
foi
mesmo.
Foi demais, né, cara?
E você vê quando o negócio é feito com amor, né? Como tudo flui, como tudo dá certo, assim. É muito legal isso.
A gente tem que encerrar o programa. Eu queria fazer um Top Thunder, que eu ia falar do Fufuca.
Sim.
Mas eu não quero falar do Fufuca, sabia?
É.
Sabe o Fufuca?
Não.
Fufuca é o cara que vai entrar no lugar. No lugar do presidente da Câmara dos deputados. Porque o. Eu vou explicar, vai. Tudo bem.
Vai lá.
O Temer está indo para a China, porque ele quer vender mais um pedacinho do Brasil.
Ele está indo para a China?
Está indo para a China. O Temer está indo para a China. Aquela vergonha que a gente passou, né?
Nossa.
Lembra da Noruega? Que coisa horrorosa. Enfim, agora ele está indo para a China. Deve rolar alguma pataquada, né? Certamente.
Caraca.
Ele indo para lá, quem assume é o presidente da Câmara, que é o...
Fufuca.
O Maia.
Rodrigo Maia.
Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia sai da presidência da Câmara e entra o Fufuca. É o Fufuca. Fufuca vai ser o presidente da Câmara desse país. É... Realmente.
Cara, é uma palhaçada.
É, né, velho?
É uma palhaçada assim,
é um escárnio,
surreal,
né, cara?
Exatamente.
É um escárnio,
eu não sei,
né,
o que que. Sabe? Porque eu fico pensando isso aí, a gente bota a hashtag fora Temer. Fora Temer. E aí?
É.
Né? Tipo assim, o que que a gente vai realmente fazer com isso, sabe?
Um amigo meu disse o seguinte: olha, a esquerda tem que se ligar que não é com um vídeo no Facebook que a gente vai fazer a revolução. Eu até entendo isso. Mas a gente também não pode ficar quieto, né? E deixar as coisas. Tipo assim, ah, vai se resolver. Não, não vai, não é assim.
Não vai, cara. É? Eu acho que eles devem olhar e rir muito, assim, nas caras, palhaço de novo,
né?
Entendeu? Olha lá, botando videozinho, botando hashtag fora Temer.
É, mas a gente não vai ficar quietinho, não, né? Não dá pra ficar quieto.
Não dá pra ficar quieto. Mas e aí, né? O que a gente faz?
A gente faz show, e nos shows a gente se manifesta, a gente se coloca. Eu fui apresentar um show lá em Presidente Prudente, um festival, e o Odair José foi lá se apresentar, esteve aqui conosco, foi maravilhoso. Sim, foi no dia do aniversário dele, ele veio aqui, foi incrível.
Ele cortou o bolo.
Ah, que lindo.
E distribuiu o bolo. Exatamente. Pra gente. Né?
Pessoas, gente, que maravilhoso. Né?
Exceto você, Thunderbird, ele não conhecia as pessoas que estavam ao redor dele. Distribuir o bolo.
Exatamente.
Né? Eu valorizo isso.
E lá em Presidente Prudente, durante o show, ele também cortou o bolo e deu um pedacinho de consciência, de reflexão, de posicionamento. Maravilhoso isso, né? Os artistas têm esse papel.
Isso eu,
né,
acho que é uma coisa positiva do que está acontecendo agora, né? Uhum. De algum jeito a gente está, enfim, olhando para isso de outro jeito, né?
Isso já aconteceu no Brasil, né? Nos anos 60, 70, no começo dos 70. A resistência, né? O enfrentamento, o questionamento, e eu acho que a gente não tem que parar. Nos shows a gente pode fazer. Eu queria saber a sua agenda. Você começou a falar da agenda, eu mudei de assunto, né? Desculpa aí.
Então, agora eu vou cantar agora na Bahia.
Certo.
E depois vou fazer o Rock in Rio. É. E eu tô fazendo uns shows na Casa de Francisca que estão super legais, que é aquele lugar maravilhoso. Né?
É a nova Casa de Francisca.
Nossa, nova Casa de Francisca é assim um escândalo.
Esse lugar.
É, e eles tratam a gente assim, tratam a música, né, da maneira que se deve tratar, e com muito respeito e amor, assim, então a gente tem feito alguns shows lá, forrosão, assim, vira um bailão, a Casa de Francisca é muito legal, e provavelmente a gente vai fazer em setembro também. Eu tô com um projeto vindo também, que chama Forrozinho, que é um baile, assim, que eu vou receber alguns convidados também, e em breve que a gente ainda não fechou a data exatamente.
Ah, mas boa, me avisa.
No Facebook também, então tá tudo...
As mídias, isso aí, queria saber quais são as suas plataformas todas. Você tá lá no Deezer, tá no iTunes, tá Spotify.
Instagram, onde eu gosto mais é do Instagram. Mas você vai me ensinar Instagram, o Twitter,
isso.
Né?
Eu vou. Depois do programa eu vou fazer uma aulinha. Mas você também tá no Facebook, não é isso? E é só procurar ali.
Isso,
o Helch também tá no Instagram. E no Facebook. Tá no Twitter.
Não deu tempo ainda.
Mas já tá bom pro Gui no Instagram, porque a gente não pode reclamar, porque antes nem rolava isso.
Já deu conta dos dois.
A gente tem que ver um lance do eletromotor lá na Casa de Francisco, com participação do Paulo Barnabé. Que tal?
Temos.
Não é isso?
Paulo Barnabé e Mariana Aidar.
Olha, que demais! Sensacional!
Sim.
Vamos!
Demorou.
Então, o que se arma aqui acontece daqui a pouco, é isso, né, Leandro?
Tem sido assim, uma mística. Assim.
Tem força, hein?
A gente podia terminar esse programa com mais uma música?
Pode ser.
Demais.
Fazer mais uma do Pedaço do Maza. Ei, carroceiro. Ei, seu leiteiro. Ei, seu cachorro, eu nunca choro. Dona da lua, cara da rua, vem cá. Ei, motorista, ei, trapezista, industrial, tá no jornal. Chegou no fundo, acabou. Vem cá, deixa morrer. Acabou pra renascer. Berro, choro, sol é o mar. Eu sei, fiquei sozinho. O meu pequenininho lá no jardim. De sal, sem mãe. Ei, carroceiro. Ei, seu leiteiro. Ei, seu cachorro. Eu nunca choro. Dona da lua, cara da rua, vem cá. Ei, motorista, ei, trapezista industrial, tá no jornal, dono do mundo, chegou no fundo, fora Temer. Vem cá, deixa morrer, acabou pra renascer. O pé, o choro, o sol é o mar. Eu sei, fiquei sozinho, com eu pequenininho, lá no jardim de sal, sem mãe. Vem cá, deixa morrer, acabou.
Valeu a viagem, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Wagner, obrigado por ter vindo.
Valeu, Wagner.
Grande amigo, valeu. Mano, Held, que monstro.
Grande honra estar aqui de novo, Thunder.
A gente fez um show, né? E daí tinha um menininho, o filhinho do Ale, né? Diz que ele ficava no, na plateia, tipo, ele toca que nem uma máquina.
Ai, que fofo.
Mariana, obrigado por você ter
obrigada
vindo.
Obrigada demais.
Vai ser o primeiro de muitos.
Com certeza.
E quero ir nesse show da Casa de Francisca.
Eu
tá?
vou te avisar.
Avisa a gente que a gente avisa
tá
os ouvintes também, tá?
Massa,
muito obrigado,
adorei.
Viu? Um beijo.
Valeu, obrigada a você.
Até a semana que vem.